CBN Curitiba, primeira edição. Apresentação, Andressa Tavares.
10:04, estamos de volta com o CBN Curitiba, primeira edição, com entrevista ao vivo importante para você ouvinte. Na linha, a secretária de saúde aqui de Curitiba, Márcia Ursulac, que conversa com a CBN, com você, ouvinte. Inclusive, se tiver perguntas, questionamentos, a secretária envie para cá no nosso WhatsApp, que nós repassamos a secretária. O nosso número é o 991652170. Eu começo falando sobre o número de casos ativos da Covid, que segue em queda aqui em Curitiba. A média taxa de reprodução da doença é menor desde abril de 2020. Com isso, muita gente se pergunta. E as máscaras? Quem fala, então, com a gente sobre isso, sobre esse panorama, justamente a secretária. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda à CBN.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês.
Secretária, então não tem como não perguntar, né, na largada aqui da entrevista. Podemos ter autorização para retirada das máscaras de proteção ainda essa semana em lugares abertos aqui em Curitiba?
Acho que sim, a gente tem, Andressa, eu tenho conversado bastante com o governo do estado, com o secretário Beto Preto. Nosso entendimento, nós somos uma cidade conurbada, região metropolitana, e a gente não via sentido tomar uma medida sozinho, né? Curitiba isolado, especialmente aqui desse grupo metropolitano de municípios. Então, a gente está aguardando, até porque também tem uma lei, uma legislação, que ela é superior, ela é do governo do Paraná de 2020, que tornou obrigatório, né, o uso de máscara no estado, em todo o estado do Paraná, em ambientes fechados e abertos. Então também não haveria sentido a gente fazer, a gente tem uma lei municipal, mas a gente fazer uma revogação, porque a lei do estado é maior, né? E a gente queria caminhar junto. Então, eu sei que o governador já encaminhou à Assembleia uma mensagem, né, para revogar a lei, e a Assembleia, eu li, parece que vai colocar na Comissão de Constituição e Justiça, isso, acho que amanhã. Uhum. A apreciação deve ser uma coisa unânime na Assembleia, não deve ter nenhuma dificuldade com isso. Então, a gente está aguardando também, a gente já está preparando a mensagem também do nosso prefeito Rafael Greca à Câmara, para também revogar o que diz respeito à nossa lei, tá? Acompanhando o Estado, a gente está aguardando o movimento do Estado e a gente deve ter notícia, sim, até o final de semana aí, com relação, primeiramente a gente tinha combinado com o Beto Preto a gente tirar em ambiente externo, né, e avaliar talvez mais uma semana e aí talvez tomar a decisão que alguns municípios já fizeram de tirar total. A gente tem uma preocupação em relação, assim, eu brinco que grande parte dos municípios do Paraná, eu já li até, que já tiraram totalmente a máscara. Nós vivemos uma grande cidade, nós somos a maior cidade do sul do país, com quase 2 milhões de habitantes, e eu digo, as aglomerações, a nossa preocupação sempre foram. Em municípios menores talvez seja mais fácil, porque não há como aglomerar em municípios com menos de 3, 4 mil habitantes, né? A aglomeração fica bem fácil, inclusive também de controle, né? Para esses municípios, diferente de nós, que temos aí quase 2 milhões de habitantes, conurbados com numa região que soma 3 milhões e 600 mil habitantes no Paraná. Então, tem uma preocupação, sim. A gente tem que lembrar a população que o vírus ainda ele está circulando entre nós e a gente pede que as pessoas vacinem, porque nós temos um quantitativo grande de pessoas que permanecem não fazendo segunda dose, achando que a pandemia já acabou e que não precisa. Muitas pessoas não fizeram reforço ainda e nós temos um quantitativo. A gente tem tido muita demanda para tirar a máscara das crianças, então eu pediria aos pais que querem que a gente tire máscara geral e tal, que nós temos ainda apenas 65% das crianças vacinadas. Uhum. E Covid dá em criança. Vou reportar aqui um caso que a gente está acompanhando de uma menina de 10 anos que está entubada grave, tá? Porque os pais decidiram não vacinar. Aliás, o pai também não fez vacina, a mãe não fez, fez uma dose só, fizeram as primeiras doses e as crianças não foram vacinadas. Então, assim, nossa preocupação é, nós temos ainda o vírus no meio, a transmissão, ela é por proximidade, se alguém tiver não vacinado, o risco é grande, e a nossa mortalidade, todos, na sexta-feira, por exemplo, a gente anunciou 5 óbitos, e invariavelmente a gente, quando vê dos óbitos, grande parte não fez reforço, ou não fez nenhuma dose, ou não fez segunda dose e reforço, enfim. Uhum. Essa é a nossa preocupação, a gente tem ainda um caminho pela frente, a gente quer, é muito chato, eu sei que todo mundo está cansado dessa pandemia, mas nós do que nunca estamos cansados também, mas não adianta a gente fazer uma medida que depois ali na frente nós vamos ser surpreendidos com um aumento de casos, como a gente viu com a Ômicron, né? Uhum. Havia uma pressão em dezembro, a gente quase liberou a máscara em dezembro, infelizmente a gente não o fez, porque a gente teve aí a surpresa da Ômicron no meio do caminho, né, que fez muitos casos. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente tem no momento aí com relação essa medida que a gente está pensando em liberar e com a compreensão da população, especialmente quem tiver casos ou tiver sintomas respiratórios, que procure usando a máscara, porque a máscara, eu acho que as pessoas precisam entender, nós temos agora uma preocupação também, que é as doenças do outono, outono e inverno em Curitiba, e historicamente antes da Covid, a gente tem a circulação dos vírus da influenza, nós temos a circulação de outros vírus, rinovírus, bocavírus, especialmente em crianças que agora estão nas creches, escolas, adenovírus, enfim. E é importante que as pessoas também entendam, né, quem acorda de manhã, que está com algum sintoma respiratório, coloque a máscara, né? Se vai sair, use a máscara, porque a máscara se mostrou altamente efetiva aí na diminuição da transmissão e do contágio do novo coronavírus. E ele não é só, a máscara não protege só contra a Covid, né?
E justamente falando sobre isso, sobre essas outras doenças, enfim, né? E também sobre esse cenário, a senhora colocou que 65% das crianças, elas foram vacinadas apenas, né? Falta bastante gente ainda. Então, diante desse cenário, dessa porcentagem, né? Dessa questão das outras doenças, então, seria de fato o momento para liberar esse uso das máscaras? O que, que a secretaria está levando em consideração diante desse cenário colocado pela senhora, inclusive?
Nós temos nós montamos um painel que a gente acabou não divulgando para a imprensa, que tanto o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças americano, quanto a OMS, eles são quase os mesmos parâmetros da Organização Mundial de Saúde e do CDC, que estabeleceu alguns parâmetros com relação para a liberação do uso da máscara, que é a cobertura vacinal, nós já atingimos aí, que eles colocam um parâmetro de pelo menos acima de 75%, e eles trabalham com mais de 200 casos por 100 mil habitantes, que aí não está indicado, que não é o nosso caso, e menos de 200 casos por 100 mil habitantes. Uhum. Tá? E trabalha também um pouco a internação. Internação, nós já atingimos esse parâmetro, que está bem baixa a nossa taxa de ocupação, né? Eles têm esses dados aí bem compilados, e a gente tem acompanhado aqui por Curitiba, então nossos parâmetros permitiriam, né, de acordo com esses dados aí, a gente ter a liberação sim em ambiente externo. Uhum. Né, o que a gente vem acompanhando, nós estamos aqui com 70 no último levantamento que a gente fez na semana até dia 12, com 73 casos por 100 mil, né? Bem uhum. abaixo do que eles colocam, menos de 200 casos por 100 mil. Uhum. Então, a gente teria, como dizia, a nossa positividade também é um parâmetro que eles trabalham, tem caído, né? Na uhum. semana do dia até dia 12, nós tínhamos aí uma positividade de 14,5%. Nós chegamos a ter aí na primeira semana de janeiro, segunda, né, na 55,9, né, que foi quase uma alta positividade. Então, são parâmetros de positividade, número de casos por 100 mil habitantes, né, e internações. Entendi. Então, os parâmetros hoje em Curitiba permitem por essa...
Isso, né?
A gente sempre trabalhou, acho que Curitiba, o painel de bandeiras, a gente sempre buscou tomar decisão. Nossas decisões não são aleatórias ou em cima de opiniões, né? Que às vezes as pessoas pressionam muito, né? Eu digo que opinião todo mundo pode ter, mas assim, a gente não se balizou, e o nosso painel de bandeiras, e agora com esses parâmetros aí da liberação da máscara, também nos permitem essa tomada de decisão. São respaldados pelos indicadores.
Uhum. Para quem está chegando agora, para o ouvinte que está chegando agora aqui na programação da Rádio CBN Curitiba, eu converso ao vivo com a secretária de saúde aqui da cidade, a Márcia Ossulac. Voltando a essa questão da liberação da máscara, e para ficar clara a informação para todos nós, secretária, então Curitiba deve liberar o uso de máscara em locais externos a partir de uma decisão a ser publicada essa semana, mas a partir dessa decisão do Paraná, é isso?
Esse projeto está tramitando na Assembleia, né? Nós vamos acompanhar a decisão do Estado, ele deve ser rápido na Assembleia, que imagino que até deve ter uma decisão ainda essa semana, e a gente está também encaminhando à Câmara uma mensagem do prefeito.
Com o mesmo teor.
Com o mesmo teor, né, acompanhando a decisão do Estado. Então, à medida que o governo revogue, porque a mensagem do governador à Assembleia foi no sentido da revogação da lei, né, estadual, e a Assembleia aí deixa para a decisão do governo, que vai ser por um decreto, a normatização aí, como é que vai ser essa flexibilização do uso da máscara.
Então, a Prefeitura só manda esse projeto para a Câmara depois da aprovação lá na Assembleia, da revogação pelo Paraná, ou já vai mandar desde já?
Meio par e passo aí, em acompanhado, né, até para a gente não ficar para trás nessa decisão aí, a hora que tiver a liberação, e pela informação que eu tive essa semana, deve ocorrer alguma informação do governo do Estado nesse sentido.
Entendi. Vamos retomar também o que a senhora falou no começo da entrevista sobre a retirada total de máscara, além dos locais abertos, em locais fechados. Essa é uma decisão que ela deve ser tomada quando? Quando que isso vai se tornar realidade de fato, pelo menos aqui em Curitiba?
Olha, eu acho que a gente precisa esperar aí pelo menos uma semana, né? A gente vê como é que vai se comportar esse impacto, né, da retirada. Se a gente não vai ter aumento de casos, enfim. A gente sempre trabalhou com muita cautela e deu certo, né? E a gente está, eu acredito, já chegando ao fim, né, dessa pandemia, mas ainda... A gente sempre tem a preocupação das variantes, tem a preocupação dos, né, do sistema de saúde. Então, acredito que a gente espera, talvez mais uma semana, avaliar o impacto disso, né?
Então, uma semana a partir do momento que for liberada em ambiente aberto aqui na cidade, né?
Para a gente ver se não tem impacto no aumento de casos. Até porque nós temos, de novo, eu ressalto, Andressa. E aí, todos os ouvintes aí da CBN que estão nos acompanhando. Muita gente não vacinada ainda, né? Especialmente as crianças. 65% das crianças apenas. Nós temos aí todos os dias das 8 às 17.
Nós trouxemos, inclusive, o cronograma agora há pouco, que está lá no nosso site, cbncuritiba.com.br, para o ouvinte que quiser consultar.
Então, nós estamos aí... fazendo um esforço, e a gente pede que as pessoas realmente se vacinem, né, para que a gente possa ter tranquilidade aí. 5 óbitos por dia não é pouca gente morrendo por essa doença.
Enquanto estiver morrendo, gente, uma que seja, né, secretária?
Pois é, até importa, porque a orientação, por exemplo, da OMS para retirada geral das máscaras é 7 dias sem nenhum óbito.
Entendi. Vocês vão levar em consideração, claro, essa...
Então, assim, também, nós, né? Nós não chegamos a esse patamar. Então, se pegar os critérios da OMS lá para liberação total de máscara, você teria que ter uma positividade menos de 5%, né? Existe uma pressão muito grande, uma ansiedade das pessoas. As pessoas trabalharam o tempo todo na pandemia com a emoção.
Sim.
E a gente não lida numa guerra, numa... Nós lidamos uma guerra contra um vírus, né? Com a emoção. A gente precisa lidar com a razão aí, porque a gente pode ter surpresas aí na frente. Então, todo o trabalho que a gente fez pode ser perdido pela baixa vacinação. Porque o vírus, as pessoas precisam entender, a opção de vacinar, ela é coletiva, ela não é individual. Não é só eu. Eu estou muito preocupada, porque se eu tenho uma baixa cobertura, eu abro flanco para entrar variante do vírus. Nós já temos aí, circulando, eu não gosto de ser a mensageira das má notícias, mas já tem uma mistura da Delta com a Ômicron.
Já tem um nome para essa variante?
Não.
Daqui a pouco não surge.
Então, assim, ela já está aparecendo na Europa aí, e a Delta foi terrível para nós. Ela é altamente letal, aí foi o período que mais tivemos óbito em Curitiba, dos mais de 8 mil óbitos que nós tivemos. Nesse período de 2021, nós tivemos um quantitativo enorme de óbitos, né? Nessa época, ano passado, nós chegamos a ter 50 óbitos por dia, gente. Então, que é a Delta, e a Delta agora misturando, quer dizer, ela mistura uma variante que é altamente transmissível com uma altamente letal. Assim, espero que ela não prospere no nosso meio. E aí o que impede essa variante prosperar é a vacinação em alto nível. Nós precisamos ter uma cobertura muito alta de vacina para que daí realmente faça um escudo protetor dessa nova variante aí, que já apareceu aí, eu não me lembro qual é o país que ela já foi identificada.
Secretária, a Secretaria de Saúde aqui de Curitiba começou na semana passada uma busca ativa ali pelo site, pelo aplicativo. Tem sido eficaz essa busca dessa forma? A Secretaria estuda, já que, né, como a senhora trouxe esse cenário agora, por exemplo, apenas 65% das crianças vacinadas, uma busca ativa presencial ou alguma outra estratégia?
Olha, assim... Nós fizemos aí, inclusive ficamos abertos todo o período de carnaval, né? Teve uma procura aí bastante importante no período do carnaval de pessoas buscando o reforço. Isso foi bom, a gente fez muitas doses aí. Nós estamos agora com a estratégia de aplicativos, mas isso também precisa ter uma consciência da população, né? E uma consciência das pessoas. Olha o teu calendário, temos muitos casos aí de pessoas jovens, 44 anos óbitos aí de jovens, por não acreditar na vacina, né? Então, acho que a estratégia principal aí da população nesse momento, que nós fizemos todos os nossos esforços no sentido de propiciar, a vacina está disponível o dia todo, as pessoas... É rapidinho, não tem fila, a pessoa em 10 minutos está vacinada, então a gente pede que quem não fez reforço, muita gente fala, porque teve reação na primeira dose, daí não vai fazer a segunda e o reforço. Bobagem, gente, se você cruzar com o vírus, eventualmente a gente não sabe qual é, as pessoas fazem quadros graves, né? Então a gente pede que as pessoas também assumam o seu papel de cidadania nesse momento, né? Porque... ela é proteção coletiva, né?
Secretário,
pode concluir. É a cidade livre, né? E a gente também.
Secretária, chega a participação aqui pelo nosso WhatsApp, o 991652170, uma pergunta do ouvinte Gerson Gelman. Ele quer saber se a quarta dose para idosos sem comorbidades será liberada.
No momento, não há previsão de liberação de quarta dose, a não ser para os imunossuprimidos. Tá? As evidências, no momento, todos os estudos que a gente tem, a gente acompanha também pelos nossos indicadores, tem mostrado que as três doses são suficientes aí para uma boa proteção, né? O que a gente precisa realmente ampliar é o número de vacinados. Não adianta eu fazer quarta dose individualmente, não vai impedir a entrada de variante, por exemplo, que esse é o problema, né? Que as pessoas precisam entender. A proteção, ela se dá com três doses. Todos os estudos, inclusive o Ministério na Câmara Técnica e outros estudos que a gente vem acompanhando, mostram que 3 doses é suficiente. Não, nós não identificamos ainda necessidade de uma 4ª dose, a não ser para os imunossuprimidos, que é paciente que está fazendo tratamento dialítico, tratando um câncer, que tem doenças aí que provocam a imunossupressão no organismo. Esse sim a gente recomenda a 4ª dose.
Bom, outro ouvinte, chega outra mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, o Júnior, ele diz aqui, bom, já que está vindo nova cepa, já que há essa nova cepa, que é essa junção de 2 cepas que a secretária comentava, é hora, então, de tirar as máscaras? Pergunta aqui o Júnior. E a secretária explicava que, para retirada da máscara, algumas variantes, elas são consideradas alguns aspectos, né, secretária?
Sim, acho que a gente leva em consideração aquilo que eu já falei. Positividade é a taxa, né, de número de casos novos por 100 mil habitantes, que a nossa está abaixo de 200, que é o que eles preconizam, taxa de internação, que a nossa também tem caído bastante, nós não temos identificado, aliás, quem interna hoje os casos graves que internam são de pessoas também, a grande parte deles, nós já mostramos num estudo, né, 85% das pessoas que internam que não cumpriram seu esquema vacinal, né? Nós temos alguns casos de mesmo pessoas vacinadas que acabam fazendo casos graves, mas são pessoas idosas e com, eu diria que elas internam por outras condições e com Covid. E são, às vezes, terminais de câncer, pacientes complexos aí com várias comorbidades. Mas grande parte das pessoas que internam hoje não tem esquema vacinal completo, né? E outro indicador aí também é o número de óbitos, né, que a gente vem acompanhando, mas infelizmente ainda a gente tem anunciado todos os dias, na sexta-feira nós tivemos 5 óbitos, né, ainda da doença no nosso meio.
E essa mas é uma decisão gente... também que ela pode ser revogada lá na frente, caso os números
pode.
Mudem, né, secretária?
E
sempre
também
bom reforçar.
Assim, o fato da gente liberar o uso, as pessoas individualmente podem continuar usando.
Exato.
Né? Se ela não se sentir segura,
né?
Se a pessoa é uma pessoa idosa, eu, por exemplo, recomendo uma pessoa idosa que está fazendo algum tratamento, está com baixa imunidade, continua usando máscara. Não é porque a gente libera que as pessoas não poderão usar.
Claro,
né? Eu
claro.
Acho que esse é um hábito que vem para ficar no meio do nosso meio, no sentido de as pessoas individualmente podem continuar usando
máscara.
Por
exemplo, uma pessoa está com sintomas gripais, né? Seria interessante ela seguir usando ali, né? Durante o período.
Sem dúvida. Ou você está agora, por exemplo, fazendo um tratamento, vai fazer uma cirurgia, use máscara, né?
Uhum.
Eu acho que é uma coisa também que não vai impedir que as pessoas individualmente permaneçam mesmo se libere para a população em geral.
Secretária Márcia Sulac, uma última pergunta em relação à H3N2. Há um tempo a senhora falava sobre a previsão da chegada das doses atualizadas da vacina contra a H3N2. Como que está isso, por favor?
Então, nós não tivemos notícia. Quem entrega a vacina para nós da influenza é o Ministério todos os anos, né? A gente teve notícia que semana passada o Butantan já entregou um primeiro lote ao Ministério, mas ainda não tivemos informação junto ao Ministério como é que vai ser essa distribuição. O que eu digo para a população de Curitiba é que a gente está sempre pronto para vacinar, coisa que mais a nossa equipe gosta de fazer e está pronta. Então, assim que chegar, a gente vai também divulgar e vocês aí com toda a mídia, toda a imprensa vai nos ajudar. A gente não sabe aí exatamente quando chegará, né? Esse lote geralmente ele chega inicialmente para os idosos, os imunossuprimidos inicialmente, que é o padrão, né? Proteger os mais vulneráveis primeiro. Então a gente também está preparado aí, já organizado. Se for possível, a gente pode abrir até um sábado, fazer um grande mutirão de vacinação para rapidamente vacinar também a população contra a influenza, os vírus da gripe influenza aí.
Secretária, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui para a Rádio CBN.
Obrigada, um bom dia a todos.
Bom dia, ótima semana. A secretária de Saúde aqui de Curitiba, a Márcia Sulac, falando sobre a liberação do uso de máscaras em locais abertos aqui na cidade. Essa decisão que deve ser tomada a partir da decisão do Paraná.